Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith. É uma das obras mais influentes da história intelectual moderna e o texto clássico que consolidou a economia política como campo de estudo. Publicado em 1776, o livro investiga de forma sistemática como as sociedades produzem, distribuem e ampliam sua riqueza, em um momento de grandes transformações comerciais e industriais na Europa. Mais do que defender o mercado livre em termos abstratos, Smith analisa os mecanismos concretos que fazem a prosperidade surgir, como a divisão do trabalho, a concorrência, os preços, os salários, o lucro e o comércio internacional. A obra também discute limites importantes da intervenção estatal, sem reduzir o papel do governo a zero. Por isso, continua central, tanto para quem estuda economia, quanto para leitores interessados nas origens do capitalismo, nas bases do liberalismo econômico e nas relações entre interesse individual, ordem social e crescimento coletivo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a divisão do trabalho como fonte de produtividade e crescimento. Um dos pontos mais conhecidos do livro é a defesa da divisão do trabalho como motor da eficiência econômica. Smith mostra que, quando uma atividade é fragmentada em tarefas especializadas, a produção aumenta muito, porque cada trabalhador desenvolve maior habilidade, perde menos tempo na transição entre tarefas e pode se concentrar em um processo específico. O exemplo da fábrica de alfinetes tornou-se emblemático, justamente porque revela um princípio geral: a riqueza não depende apenas da quantidade de esforço, mas da organização do trabalho. Essa ideia é decisiva porque desloca o foco da economia da simples acumulação de metais ou da posse de terras para a produtividade real do trabalho humano. Ao mesmo tempo, Smith deixa implícito que a prosperidade de uma nação depende de estruturas que ampliem a especialização e a cooperação, o que ajuda a explicar por que mercados mais integrados tendem a gerar maior produção e maior variedade de bens. Em segundo lugar, a mão invisível e a coordenação espontânea dos interesses individuais. A noção de mão invisível é uma das formulações mais duradouras associadas a Adam Smith. Ela expressa a ideia de que indivíduos, ao buscar seus próprios interesses, podem contribuir involuntariamente para resultados socialmente úteis. Isso não significa que toda ação egoísta produza bem comum automaticamente, nem que o mercado seja perfeito. Significa que a coordenação econômica pode ocorrer sem planejamento central em muitas circunstâncias. Smith observa que o comerciante ou produtor, ao tentar obter lucro, precisa atender demandas reais de outros agentes, e esse movimento acaba organizando trocas e ampliando a oferta de bens. O valor da ideia está em mostrar que a ordem econômica pode emergir de múltiplas decisões descentralizadas, sem depender de uma autoridade que conheça tudo. Essa visão foi decisiva para a teoria econômica posterior, porque oferece uma explicação para a coordenação social baseada em incentivos, preços e concorrência, e não em comando administrativo permanente. Em terceiro lugar, livre mercado, concorrência e crítica aos monopólios. Smith sustenta que a concorrência é benéfica porque pressiona produtores a melhorar qualidade, reduzir custos e inovar. Em seu argumento, mercados relativamente abertos tendem a beneficiar consumidores e a punir práticas ineficientes, enquanto monopólios e privilégios legais restringem escolhas e elevam preços. Por isso, sua defesa da liberdade econômica não é apenas ideológica, ela está ligada a uma análise de incentivos. Quando o acesso ao mercado é bloqueado por corporações fechadas, tarifas excessivas ou barreiras artificiais, a produção deixa de responder ao interesse geral e passa a proteger grupos específicos. Smith também critica intervenções que distorcem o funcionamento dos preços e impedem que recursos sejam alocados de modo mais produtivo. O ponto central é que a competição funciona como mecanismo disciplinador, forçando empresas e produtores a se ajustarem às necessidades dos consumidores. Assim, o livro não apresenta o mercado como um ideal moral abstrato, mas como um arranjo institucional capaz de coordenar atividade econômica com menos desperdício do que sistemas baseados em controle e privilégio. Em quarto lugar, comércio internacional e especialização entre nações. A obra também é fundamental por sua defesa do comércio internacional baseado em uma especialização produtiva. Smith argumenta que as nações se beneficiam quando concentram esforços naquilo que conseguem produzir com maior eficiência e trocam o excedente com outros países. Essa lógica antecipa o princípio das vantagens da especialização e mostra que o comércio não precisa ser visto como disputa de soma zero. Ao contrário, ele pode ampliar a riqueza total quando permite que diferentes regiões aproveitem melhor seus recursos, capacidades e condições produtivas. Esse argumento é importante porque enfrenta a visão mercantilista, dominante em sua época, segundo a qual a riqueza nacional dependia de acumular reservas e restringir importações. Smith desloca a atenção para a produtividade e para a circulação de bens, oferecendo uma base teórica para o livre comércio. Ao fazer isso, ele liga a prosperidade interna à inserção externa, sugerindo que economias fechadas tendem a desperdiçar oportunidades de crescimento e aprendizado decorrentes da troca entre sociedades diferentes. Por último, o papel do Estado e os limites do laissez-faire absoluto, embora seja frequentemente lembrado como defensor do mercado livre, Smith não propõe um Estado ausente. Em A Riqueza das Nações, ele reconhece funções essenciais do poder público, como garantir justiça, proteger a propriedade, assegurar defesa e prover certas obras e instituições que o interesse privado não financiaria adequadamente. Isso é importante porque evita uma leitura simplificada do livro como apologia de desregulação total. Smith entende que mercados só funcionam de modo estável quando existe um arcabouço institucional confiável, capaz de sustentar contratos, ordem jurídica e infraestrutura básica. Sua análise é mais equilibrada do que muitos resumem. Ele critica intervenções que favorecem grupos privilegiados ou travam a concorrência, mas aceita ações estatais compatíveis com o bom funcionamento da economia. Essa combinação de liberdade econômica com funções públicas delimitadas é uma das marcas da obra e ajuda a explicar sua permanência no debate contemporâneo sobre qual deve ser a extensão legítima da ação governamental. Em conclusão, A Riqueza das Nações é indicada para estudantes de economia, ciências sociais, administração e história, e para qualquer leitor que queira compreender as bases intelectuais do capitalismo moderno. Também interessa a quem estuda políticas públicas, comércio exterior ou teoria do Estado, porque o livro não trata apenas de mercados, mas de como a vida econômica se organiza dentro de instituições, regras e incentivos. Seu principal valor está em reunir diagnóstico histórico e análise conceitual com uma clareza rara para um texto do século XVIII. Diferente de muitos livros posteriores sobre economia, Smith não oferece fórmulas prontas nem linguagem técnica excessiva. Ele constrói uma interpretação ampla do funcionamento social da riqueza, conectando produtividade, liberdade, concorrência, preços e moralidade. Isso torna singular entre os clássicos ao mesmo tempo em que inaugura uma tradição analítica. Continua oferecendo critérios para avaliar problemas atuais, como monopólios, barreiras comerciais e excesso de intervenção. Ler esta obra amplia o repertório intelectual do leitor e ajuda a entender por que tantas discussões econômicas modernas ainda dialogam com as perguntas formuladas por Adam Smith. Se você quiser apoiar Adam Smith, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!